vantagens a preços populares. Afinal, somos Medicina Popular, saúde feita para você. Curtam também nossa página no Facebook, Medicina Popular Unidade Carijós. Ligue agora, 4902-6191. Medicina Popular.
Neste sábado de carnaval, a Rádio ABC acompanha a partida entre Santo André e Linense, a partir das 10 horas da manhã, direto do estádio Bruno José Daniel. É o Ramalhão em busca da classificação no Paulistão 2017. Fique ligado, direção geral, Ismael Alves.
A padaria Boa Viagem oferece diariamente qualidade e variedade de produtos e serviços. Todos os produtos são feitos para tornar o seu dia mais gostoso. Confeitaria variada, com bolos e doces de todos os tipos. Aceitamos encomenda para festas e eventos. A padaria Boa Viagem agora está servindo almoço com farto buffet self-service, no horário das 11 às 18 horas. São mais de 20 opções entre deliciosos pratos quentes e requintadas saladas. Temos pizzas a partir das 14 horas. Padaria Boa Viagem, Rua Mário Rossi, número 12. Centro, São Bernardo do Campo. Telefone 4330-2416.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, O Semeador de Santo André, e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Atualmente 8 horas e 1 minuto. Bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve lá atrás com o Valdeci Maccioli no Madrugada Especial. Depois, Adivan Alves com Interatividade. Adivan está aqui nos estúdios, está aqui se despedindo aqui do pessoal. Nós estamos chegando e vamos juntos até as 10 da manhã com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador. E você participa através do telefone 44-35-9020. Também através do telefone celular 997-666-555. Você pode também mandar mensagens via WhatsApp e SMS nesse número 997-666-555. Se preferir, você vai até a nossa página no Facebook e faz lá o seu post, deixa lá a sua mensagem, compartilha a nossa página, Semeando a Boa Nova. Pode mandar um e-mail também, se preferir, programa sbn@gmail.com. Ou ainda escrever para a gente, Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Entrando em contato com a gente aqui no Semeando a Boa Nova, você concorre como um brinde a um livro espírita, que é um gentil oferecimento da editora Fonte Viva, lá de Belo Horizonte, e também do IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. Lembramos que você pode ouvir o nosso programa pela internet. Nós estamos lá no site da ABC, www.radioabc.com.br, onde você vai ouvir o nosso programa no momento em que ele acontece. Ou você pode nos ouvir quando você quiser, porque os programas ficam todos gravados no www.semeador.org. Manhã de sábado, uma manhã muito bonita do verão brasileiro, São Paulo, previsões de 20 até 31 graus. A equipe está a postas nos telefones e no apoio, o Valdir e o Danilo. Nos comentários, o Hélio, a Clarissa, o Fernando e o Marinho. Hoje, lá na mesa de som, está o Mano Din fazendo esse som bonito chegar até você aí, substituindo o Luiz Carlos, que está já indo descansar. Aqui com a gente hoje como convidadas, nós temos duas pessoas, duas atuantes tarefeiras do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Estamos aqui recebendo com muito carinho a Nair Freitas e a Suzete Botasso. Nair, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Semeando a Boa Nova mais uma vez, né?
Obrigada, viu? É uma alegria enorme,
Suzete,
estar aqui com amigos tão queridos.
Suzete, bom dia, é um prazer que você está aqui com a Suzete, está sempre aqui com a gente, mas ela fica lá na retaguarda, fazendo atendimento telefônico, dando suporte para a gente. Hoje ela está aqui na linha de frente, né, Suzete? Bom dia, seja bem-vinda aqui à linha de frente.
Bom dia, caros ouvintes, é uma felicidade muito grande poder estar aqui, contribuindo um pouquinho com as mensagens, né, que a gente vai passar aí durante o programa a respeito da alegria, dessa alegria cristã.
Muito bem, Nair e Suzete estão com a gente para falar exatamente desse tema, alegria cristã. Hoje nós vamos dedicar o programa a conversarmos sobre os benefícios da alegria nas nossas vidas, sempre de acordo com os princípios da filosofia espírita de Allan Kardec. A gente começa perguntando aqui para a Nair. Vamos começar, Nair. Como é que nós podemos definir o que é alegria cristã? Tem alguma diferença da outra alegria?
Uma diferença gigantesca, né? A gente descobre essa alegria em certos momentos da vida da gente. Até então a vida às vezes segue um ritmo assim tão descompromissado com as coisas do espírito, e em determinado momento da nossa vida, através da dor, nós descobrimos que existe algo muito maior do que a vida cotidiana que nós levamos. E comigo não foi diferente. E a partir deste momento de grande alegria, advindo de um momento de grande tristeza, aí até uma coisa estranha, um momento de grande tristeza desperta na gente uma presença que é a presença mais extraordinária que a criatura humana pode sentir, que é a presença do Cristo. E o interessante, sabe, Turíbio, é que a gente viveria novamente esse momento de grande tristeza quantas vezes fossem necessárias para que esse Cristo se fizesse presente na nossa vida.
Olha que coisa maravilhosa.
Alegria cristã, que é a alegria mais extraordinária da nossa vida, é, vamos dizer assim, um momento inigualável na nossa vida.
É maravilhoso, né? Isso que você está colocando, uma associação direta de um instante de felicidade ou até de um estado de felicidade, de alegria, decorrente de uma tristeza, de um acontecimento da vida. Mas o Suzete, a alegria também pode advir não de um movimento de um momento de tristeza, de uma adversidade. A alegria pode ser um estado contagiante, pode estar permanente na nossa vida, né? Como é que a alegria cristã se manifesta nas pessoas e pode continuar? Como é que a gente faz para manter uma alegria cristã ativa, constante na nossa vida?
Perfeito. É importante a gente lembrar, em primeiro lugar, que todos nós somos filhos de Deus. Nós somos criados por Deus em determinado momento. E só o fato de nós estarmos aqui, de nós sermos criados por Deus, sermos seus filhos, já é um momento de muita alegria. Então a gente tem dentro de cada um de nós esse germe, né, esse sentimento que ele está presente em cada um de nós. E conforme a gente vai passando pelas situações da vida, vai fortalecendo os nossos valores ético-morais, a gente vai fazendo com que esse estado de alegria seja um estado permanente. É lógico que a gente vai ter na vida momentos de tristeza, mas esse estado de alegria, ele deve estar sempre dentro e presente dentro de cada um de nós. E a gente pode buscar alegria nos voltando para dentro da gente, buscando ali quais são os valores reais da alegria. O valor da amizade, o valor do respeito a si mesmo, o valor do respeito ao próximo, o valor da solidariedade, da caridade, enfim, existem diversas maneiras de você ir a cada vez mais firmando esse sentimento dentro de si.
Agora, Marinho, a Suzete está colocando uma condição muito interessante da alegria, a alegria que está enraizada dentro de nós, né? Ou seja, aquela alegria que permanece, né? Quando as pessoas falam sobre o Espiritismo, não é contraditório que o Espiritismo fale sobre alegria? O Espírito não é uma coisa séria? O Espírito não é uma coisa, um ser que tem uma seriedade muito grande, ou ele também tem momentos de alegria?
Então, Turíbio, essa é aquela antiga questão da pobreza do nosso vocabulário humano, não é? Em todos os idiomas nós percebemos que existem palavras que têm sentidos diversos ou sentidos semelhantes muitas vezes, né? Eu acho que sua pergunta é muito oportuna, porque quando a gente fala em alegria, há quem entenda que alegria que vem de uma piada que a gente conta, né? Há quem entenda que alegria é por conta de quando a gente ganha na loteria, alegria que vem, quer dizer, tudo isso nós usamos uma mesma palavra para isso tudo, né? Agora, no sentido espiritual, a alegria é muito mais sublime do que simplesmente essa efusão, do que essa euforia que muitas vezes a gente tem. Não é disso que nós estamos falando e não é disso que o programa vai tratar hoje, né? Nós estamos falando, como nossas convidadas aqui colocaram, de uma sintonia, uma afinidade com a vida. Se nós pensarmos bem, em tudo, a vida é perfeito, não é? Nós vamos ver aí a mecânica celeste, nós vamos ver a beleza dos astros, a beleza das flores, a beleza dos pássaros, né? Tudo isso é uma harmonia interessante. Então, para nós, a alegria verdadeira é quando nós estamos em sintonia com essa beleza universal, estamos em sintonia com Deus. E ao transcorrer do programa nós vamos entender melhor isso, né? Porque aí vem o que a Anaê acabou de dizer, parece contraditório que nos momentos difíceis a gente tem que ter alegria. Mas a gente vai explicar, fica com a gente que você vai entender logo, logo melhor isso aí.
Muito bem, 8 horas e 10 minutos, estamos aqui ao vivo pela ABC, vamos juntos até as 10 da manhã com o Semeando a Boa Nova. Hoje nós estamos aqui recebendo com muito carinho a Anaê e a Suzete com o tema Alegria Cristã. Você liga para cá, participa, vamos marcar o telefone para você. Aliás, a Clarissa vai te postar na nossa página no Facebook os dois telefones. 44-35-90-20 é o telefone fixo. Repetindo aí para você anotar, 44-35-90-20. Ou o celular 997-666-555. Olha que telefone fácil para você gravar aí nos seus contatos no telefone celular, hein? 997-666-555. Aliás, para você mandar SMS ou mandar mensagens via WhatsApp. Muito bem, nós estamos aqui falando de alegria cristã. Ô Nair, quando o Mário fez a colocação dele, ele usou uma palavra aí, euforia, tentando fazer uma dissociação, né? Uma não associação de alegria com euforia. Se nós poderíamos, de uma maneira geral, concluir que a alegria cristã, ela é baseada numa conduta das pessoas e não numa euforia passageira, porque euforia é natural que as pessoas de vez em quando tenham, né? Recebeu uma notícia, contou uma piada, ficou alegre. Mas a alegria cristã, acho que é uma coisa um pouquinho diferente, não é?
A alegria cristã é permanente. Uhum. Independe do estado emocional até que a gente possa estar vivendo.
É um sentimento, Nair?
É um sentimento tão profundo que nós não temos como mais abdicar dele. Alguém falou aí em enraizar. Ele está enraizado na intimidade da nossa alma.
Uhum.
Não é aquele estado em que vem uma notícia e você fica eufórico, feliz. E a euforia, ela pode ter várias conotações, inclusive patológicas. Ao passo que a alegria cristã, em qualquer situação, ela permanece no coração.
Uhum.
Não temos mais como, na vida, abdicar dessa presença extraordinária, que é a alegria cristã, que vem de Cristo, que vem do amor. Do amor das coisas mais sublimes da alma.
Uhum.
É diferente.
Ô Suzete, uma questão muito curiosa. O Espiritismo fala muito do sofrimento, né? Em como encarar o sofrimento. Nós temos alguns capítulos do Allan Kardec, que foi muito, muito rico na sua obra, quando apresentou para a gente, né, algumas condições do Evangelho de Jesus, né, a codificação, quando os Espíritos trouxeram os esclarecimentos necessários para nós. Uma das coisas se fala do bem sofrer e do mal sofrer, né? A gente poderia dizer que viver feliz, viver alegre com a vida, significa encarar os sofrimentos como alguma coisa que nos ajuda?
Exatamente isso. É interessante que quando a gente fala de alegria, a gente fala de felicidade, como nós vivemos num mundo, no estágio em que nós encontramos um mundo de provas e expiações, assim como numa escola em que o aluno ele aprende com seus acertos e erros, nós também vivemos aqui momentos de dificuldade. E o que a gente pode entender do sofrimento é que, na verdade, não existe, nunca, não vai existir nas nossas vidas, no período em que nós nos encontramos, a ausência do sofrimento. A alegria está na superação desses momentos. Jesus, quando ele diz, no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Ele já está dando aí uma mensagem de alegria, dizendo que sim, a gente vai ter dificuldades na vida, mas que nós temos que superar essas dificuldades através do nosso esforço pessoal. É isso que a doutrina espírita vem nos colocar. A análise, o entendimento desse sofrimento. Por que que nós estamos aqui? Qual é o nosso propósito nessa vida? Quando a gente tem consciência desse papel que nós exercemos no mundo, que é o papel de crescimento, de superação das dificuldades, a gente vai encontrando, sedimentando dentro de cada um de nós essa verdadeira alegria. Essa é a proposta do Espiritismo, do esclarecimento, da consolação, para que isso não seja só um estado passageiro, mas, como a Nair colocou, uma condição da alma.
Uma coisa permanente.
Exatamente.
Né? 8h15, Hélio, nós temos dito aí, nós estamos vivendo, nós estamos falando, temos dito a respeito da alegria, estamos falando desse estado permanente, como a Suzete muito bem colocou agora, e que em alguns momentos a gente alterna, né, entre alegria, tristeza, etc. Mas a alegria cristã está perene dentro da gente, como a Nair muito bem esclareceu agora há pouco, uma coisa que está lá dentro. Né? Agora, nós estamos vivendo pontualmente agora, neste momento aqui, nesses dias, né, a partir de hoje aí, os momentos de carnaval, né? Essa alegria, essa euforia que tem aí no carnaval, isso tem alguma coisa a ver com a alegria cristã, ou a alegria cristã é muito superior ou inferior a tudo isso?
Ela é totalmente diferente, né? Ela não tem muito a ver. O carnaval é uma liberação dos instintos, as pessoas aprisionam-se, vivem aprisionadas em seus instintos, seguram os instintos para que a vida social se estabeleça, para que ele tenha uma vida social compatível assim com o que a maioria julga normal, ele retém alguns instintos dele. Quando vem o carnaval, ele se julga assim, em condições de liberar esses instintos e fazer aquilo que ele não faria numa situação normal, mas que tem vontade de fazer, mas não faz. E aí, quando vem o carnaval, ele libera, pode, né? E tem homem se veste de mulher, mulher se veste de homem, né? Você se pinta de índio, se veste de índio. Se ele veste por uma fantasia, ele veste uma fantasia, ele faz alguma coisa, é uma liberação de instintos, na verdade, que acaba acontecendo e que não tem nada a ver com a alegria cristã. Não, absolutamente nada, né? É uma coisa à parte. É apenas uma liberação de instintos que vai durar 3 dias ou uma noite na avenida, se você estiver desfilando, ou um baile de carnaval, alguma coisa assim, e depois ele volta a se conter novamente e a viver dentro daquilo que a sociedade coloca como regra. Né? E muitas vezes não é o que ele é, mas ele vive dentro dessas regras. Né?
8h17, Clarissa, como é que nós estamos aí na movimentação da rede social? Aliás, essa semana teve um monte de posts na nossa página, muitas pessoas passaram por lá. Aliás, um agradecimento muito especial a você que nos ouve todos os sábados e durante a semana fica contribuindo com a gente, nos ajudando a fazer o Semeando Boa Nova, colocando as suas mensagens na nossa página no Facebook. Aliás, algumas mensagens bonitas, né? E aí, Clarissa, como é que nós estamos? Comenta com a gente como é que está isso.
Bom dia, Turíbio. Bom dia aos ouvintes. Durante a semana e hoje, Turíbio, o pessoal está comentando que está ouvindo o nosso programa com muita alegria hoje, viu? Quem já passou hoje a nossa página do Face foi a Nolita Ferraz, nosso ouvinte, o Eros Marqueto, a Solange Cenciani, a Juraci Carvalho e o Luiz Carlos de Menes. E durante a semana tem também aqueles que passam por lá, deixam um recado, mandam um abraço, né? São os nossos ouvintes Márcia Garcia, Jane Nunes, Valéria Fávero, Andréia Borges, Juraci Carvalho, a Ivone Benjamin, Santa Parolis e o Eros Marqueto. Inclusive, o pessoal hoje tem postado, como você comentou, durante a semana e hoje, algumas coisas sobre a alegria cristã aqui na nossa página do Face. Então, convidar os nossos ouvintes a ir lá e conferir também.
Tá aí, muito obrigado a você que nos ajuda a fazer o Semeando Boa Nova. E a Clarissa está alimentando a página aí com algumas coisas, né? E eu já colocou foto, inclusive, da Nair e da Suzete na nossa página no Facebook. Estão lá, a foto das duas lá, bonitonas lá, parabéns, as duas abraçadas lá. Olha, bacana, hein? Parabéns, vocês estão muito simpáticas na foto. Vocês já são simpáticas normalmente, mas estão na foto lá. Agora está colocando o nome agora, essa aqui é a Suzete, essa aqui é a Nair, está bacana. Muito bem, 8 horas e 19 minutos, estamos aqui falando de alegria cristã. Ô, Nair, a gente está dizendo assim que a dor, como a Suzete colocou agora para a gente, faz parte da nossa vida, né? Não tem jeito, nós somos num planeta material, a nossa vida também é material, e a gente passa por momentos de dor, de sofrimento, etc. E a gente sabe que a dor, o sofrimento, nos faz evoluir. Então, como entender que nós devemos encarar a alegria da vida se a gente tem que sofrer, tem que ter dor? Como é que a gente pode encarar que nós devemos ter alegria também?
Nossa, o Marinho citou há pouco alguns fenômenos da natureza, né? Que coisa maravilhosa a gente ver Deus na natureza. Um grande amigo espiritual, irmão Horta, José Silvério Horta, fala que nós podemos ver o Evangelho na natureza. Basta ter olhos de ver, né? Então, que alegria, que beleza essa condição que nós temos, apesar de estarmos vivendo num mundo de provas e expiações, né? Nós temos essa beleza à nossa volta como estímulo à vida. Se Deus está presente em tudo e em todos, isso já é motivo de alegria e nos ajuda a superar com mais facilidade os momentos de dificuldade, né? São muitos os fatores que nos levam a ter essa visão de vida. O sofrimento é um deles. Uhum. E o interessante é que o sofrimento, ele varia de pessoa para pessoa. O que é muito sofrimento para um, para o outro passa como uma leve brisa. Então, tudo na vida é momento para que a gente possa refletir e nos fortalecer. Não existe nada no mundo que não possa ser superado. Uhum. Tem aquele ditado popular, né? Que Deus dá o frio de acordo com o cobertor. Então, todos nós temos condições de passar pelas dificuldades e vencermos essas dificuldades. E o mais interessante, passou a tempestade, vem a bonança. A gente fica mais forte, a gente fica mais feliz, se sente mais capaz, se sente filhos reais da misericórdia divina, e assim nós vamos caminhando dia a dia, mudando a nossa visão. Porque o que não podemos é estacionar, né?
Suzete, a alegria, que a gente tem uma expressão popularmente conhecida que se chama alegria contagiante. Essa alegria que as pessoas sentem, a alegria que elas tentam transmitir para outras pessoas, ajudam as pessoas de alguma maneira? Podem levar coisas boas para as pessoas?
Se a gente for falar dessa alegria cristã, essa que os amigos aqui colocaram, essa alegria que nasce da alma e que está dentro dos propósitos, aquilo que Deus veio trazer para a gente através da mensagem de Cristo, sim, ela pode sim trazer muitos momentos de alegria. Então, às vezes você encontra uma pessoa que está numa situação muito difícil e aí ela encontra uma outra pessoa que pode passar para ela uma mensagem de carinho, um abraço, um estímulo. Quantas vezes a gente não estava passando por situações difíceis na vida e a gente encontrou um amigo que nos deu uma palavra de bom ânimo, nos tirou daquela situação, tirou o nosso foco da dor e colocou o nosso foco em outro lugar, mostrando para a gente as outras possibilidades de enxergar aquela doença, ou até mesmo sair daquela condição naquele momento para que pudesse ter um refrigério e depois analisar aquela situação de dificuldade com mais conforto. Diferente da alegria que não é baseada nos princípios cristãos, porque muitas vezes um amigo está com dificuldade, está triste, e o outro fala, ah, vamos lá, vamos para o bar beber, vamos sair para a gandaia, ou vamos sair para a noitada. Essa alegria não é uma alegria real, Porque naquele momento ela pode até encontrar, como os bem os amigos colocaram aqui, um estado de euforia, de excitação, mas que passa no dia seguinte, a problemática continua ali. Então a verdadeira alegria, essa que a gente pode levar para as pessoas, é no sentido de ajudá-las a compreender aquele momento por qual ela está passando e tirando o foco para coisas positivas.
Agora, Fernando, agora cuidado com a resposta, porque a sua esposa acabou de falar uma coisa aqui que eu vou perguntar para você agora, que é comprometedora, hein?
Você vai falar de noitada.
Não, né? Não. Então eu ia falar de outra coisa. Ela disse assim, as pessoas têm a alegria passageira que vão no bar, beber e tal. Mas não é natural que de vez em quando a gente dê um pulinho lá com os amigos e vão ficar numa euforiazinha ali, troca um bate-papo, toma alguma coisa ali junto. Não é natural uma coisa dessa na vida?
Interessante a pergunta.
Cuidado, né? Com a resposta.
É, então vamos lá, vou pensar bem que ela está do lado, então vou reformular a resposta. Mas é natural que nós tenhamos a necessidade de estar com os amigos, de falar bem, de ter boas condutas, de ter um relacionamento saudável. Isso não quer dizer que você está fazendo coisa errada, tá? Nós aprendemos com um amigo que ele sempre diz, o que vale é a intenção. Você pode até estar num reduto, que não é um local muito bem visto pela sociedade, digamos assim. Vou falar que você está no bar, ok? Você foi até o local em si, mas o teu propósito pode ser totalmente diferente. Então, o que depende é da tua intenção, é do seu pensamento. Olha, eu estou aqui porque é uma necessidade, uma convenção social. No meu trabalho há uma exigência para que eu esteja aqui, mas o meu comportamento naquele local é adequado. Então isso não tem nada de errado. Até mesmo agora, no período de carnaval, tá? Que tem algumas festas, alguns encontros, tá? Depende da intenção do indivíduo, Turibe. Por exemplo, carnaval. Ah, você foi para o carnaval? Fui. Pô, mas você foi para o carnaval? Fui. Eu estava trabalhando no carnaval. Estava como vendedor, estava fazendo a limpeza do local. Ué, estava no carnaval. Mas aí estava exercendo uma boa função. Então depende. E tem uma questão, Turibe, que me permita me estender.
Sim.
Foi uma pergunta, foi colocada, que é através da dor, do sofrimento que a gente evolui. E se a gente está falando de alegria, a gente tem que lembrar que não é somente através da dor e do sofrimento. Da alegria também nós evoluímos. Por exemplo, aquele estudante que se dedica, se esforça, que quem está na faculdade, ele através do estudo, do empenho, da vontade, ele vai lá, estuda, desenvolve e tal, e chega no vestibular, ele consegue tirar uma boa nota e é aprovado. Ele não sofreu, posso falar. Ele teve um esforço, mas ele teve a recompensa. Então aí, esses momentos de estar num patamar e evoluir para um outro patamar, há um esforço. Nem sempre há um sofrimento. Claro que muitas vezes a gente tem que ser empurrado pela vida pelo sofrimento, porque o indivíduo não vai. Mas muitas vezes, pela vontade de querer desenvolver, ele também evolui.
Muito bem. 8:26, ô Nair. A gente pode dizer de uma maneira geral que ser alegre não foi problema, é ausência de problema?
Não, em absoluto. Nossa Senhora. Será que existe alguém que não tem problemas? O grande lance é superar os problemas, né? É ter uma vivência tal e uma confiança tal que ajude a pessoa nesses momentos. Existe na nossa concepção que se eu estou em paz, se eu tenho a minha consciência tranquila, se eu busco o aprendizado do amor, porque amor é conquista, não é algo que chega de graça para nós. Se eu desenvolvo essas condições, fica bem mais fácil superar a dificuldade.
Posso Muito falar? Bem. Nós temos, são 8:27, já tem aí alguns ouvintes se manifestando, já a gente vai começar a ler aí as perguntas que estão chegando para a gente aqui, e nós queremos que você ligue para a gente aqui 4435-9020 ou 997-666-555. Vamos repetir para você anotar aí. 4435-9020 é o telefone fixo, 997-666-555 é o celular, para você, além de ligar, também mandar mensagens via WhatsApp e SMS. Clarissa, nós temos algum ouvinte já que está se manifestando, né?
Turibio, temos sim. Tem uma pergunta da Terezinha da Vila Zelina. O que vocês têm a dizer das pessoas que se dizem religiosas, frequentadoras de suas igrejas e que não amam seu próximo? Suzete? São estágios, né? A gente, como colocou aqui, a gente está nesse planeta para ir evoluindo degrau por degrau. Então, acreditamos que estar na igreja, estar aprendendo aquilo que foi passado pelos ensinamentos de Cristo, já é um primeiro estágio para uma conquista maior. Essas pessoas que ainda não compreenderam esse sentido de tudo isso de positivo que Cristo veio trazer, hoje estão ali na igreja ainda, se preparando para num próximo estágio, numa próxima etapa, colocar tudo aquilo que estão recebendo em prática. Então a gente tem que ter muita paciência ainda, tem que ter tolerância, né? Quando a gente tem essa consciência de que isso ainda é um degrau que a pessoa ainda vai galgar, a gente não se deixa abater ou não se deixa abalar por essa situação. E aí o convite que a gente pode fazer é: vamos olhar para nós mesmos, porque a gente não tem como mudar o outro, mas a gente tem como mudar a nossa conduta. Então, se eu vejo que um colega meu da minha religião ainda não está seguindo aqueles preceitos de Cristo, o que eu posso fazer para ajudá-lo nessa conquista? Ser um exemplo. Então, se ele faz algo que eu considero que é negativo, então eu vou fazer aquilo que eu considero que seja positivo, para através do exemplo, do bom exemplo, fazer com que ele também possa mirar-se nisso e aí ir subindo mais uma etapa nessa escala evolutiva.
Fernando, você queria fazer um comentário?
Ele está na igreja ou na religião, mas não como o divulgador, mas como um estudante, como um aprendiz, tá? São raros aqueles que podem diretamente passar o exemplo perfeito. Nós todos estamos aprendendo, então é natural que todo mundo erre. Até Paulo de Tarso fala isso: o bem que quero não faço, mas e sim o mal. Então não tem ninguém que não tenha erro.
Clarissa, como é que nós estamos aí, as manifestações dos ouvintes?
Tribio, quem passou agora pela nossa página no Face foi a nossa ouvinte Nelly Bauer, a Cátia Della Valle e o João Carlos da Vila Bastos, ligou para cá também, mandou um abraço, mandar abraço a todos os ouvintes e convidá-los, né, a participar do nosso programa. O João Bastos, inclusive, comentou que felizes são aqueles que têm a oportunidade de ouvir o programa Semeando a Boa Nova, entendendo os temas expostos e exercitando os ensinamentos descritos. Então, mandar um abraço ao João Carlos e a todos os outros ouvintes do nosso programa.
Muito bem, 8:31, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semeando a Boa Nova, para que o Manolim faça as inserções comerciais, mas vou deixar uma pergunta para vocês aqui, para vocês responderem no nosso retorno. Ser alegre quer dizer estar sempre dando risadas das situações da vida? Já você responde para a gente. Sei que está na nossa audiência, não muda de emissora não, fica sintonizado com a gente aqui, passa na nossa página no Facebook, curte lá a nossa página, compartilha, faz o seu post para nós que daqui a pouco a gente vai voltar. Rapidinho, estamos de volta.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Saia do Laia Laia. A partir deste domingo, às 14h, você ouve o Revista Alternativa. Informação, entrevista, utilidade pública, dicas de lazer e cultura, bate-papo e boa música. Revista Alternativa, com Sérgio Lobo e Carmine Calíquio. Estreia neste domingo, às 14h, aqui na Rádio ABC.
Atenção, São Bernardo do Campo! Devido ao grande sucesso, continua a festa de inauguração das Óticas Diniz. Armações e lentes das melhores marcas com preços arrasadores. E tudo em até 10 vezes nos cartões de crédito. Venha nos visitar na Rua Marechal Deodoro, 1253. Só aqui você conta com laboratório próprio, atendimento personalizado e profissionais capacitados para ajudar a escolher o óculos perfeito para você. São Bernardo mais feliz com as Óticas Diniz.
É fevereiro, vamos brincar o carnaval. É hora de entrar no clima da festa. Cante, dance, espalhe amor e alegria. Só não espalhe por aí o lixo que você produz durante os dias de folia. Lixo entope bueiros, bocas de lobo, causa enchentes, doenças, polui os rios e o meio ambiente, além de provocar graves acidentes.
Alô, bateria! Chegou a hora! A hora é agora! Vamos todos reciclar!
Não
Não deixe que o som e a alegria dos blocos que arrastam multidões e atraem turistas de todo mundo se transformem em tristeza. Entre no bloco da sustentabilidade e faça um carnaval limpo, porque com o lixo não se brinca. Ministério do Meio Ambiente, Governo Federal, Ordem e Progresso.
Bom dia!
Com mais alegria, bom humor e informação.
Ao seu lado, o 570, Rádio ABC.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 35 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Quero lembrar você que todos aqueles que ligam pra gente, entram em contato com a gente, passam lá na nossa página no Facebook, concorre como um brinde a um livro espírita, gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também gentilmente cedido pela editora Fonte Viva, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. As ganhadoras dos livros da semana passada, porque são dois, um na primeira hora, outro na segunda, foram a Ana Carolina, do bairro da Mooca, em São Paulo, e a Grácia Freitas. Ambas já sabem que ganharam e podem retirar os livros lá na nossa casa, no Núcleo Espírita, O Semeador. No próximo sábado estará conosco aqui o nosso companheiro Ruber Geminazzi com o tema Evangelho no Lar. E hoje estão com a gente aqui a Nair e a Suzete com o tema Alegria Cristã. Mas antes de continuar aqui com as questões que a gente vai passar para a Nair e para a Suzete, vamos ver aqui, Valdir Manente, você tem acontecimentos na Seara Espírita para passar para a gente aqui?
Temos sim. Bom dia, prezados ouvintes. Se vocês quiserem saber alguma coisa sobre o Espiritismo, pode iniciar-se por um curso básico do Espiritismo. Quem que está oferecendo isso a todos vocês? É a Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira. Curso básico de Espiritismo. Iniciar-se-á no dia 2 de março, agora próximo, e o horário das 20h10 até 21h40. Qualquer informação a respeito desse curso, a sua inscrição, faça pelo telefone ou pessoalmente, 4425-7096. Às quintas-feiras, esses cursos serão realizados às quintas-feiras. A Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira fica à rua Barão do Rio Branco, 430, Vila Eudísia, Santo André. Então fica aí o convite para que possam começar a entender o Espírito. Espiritismo através desse curso básico.
Muito bem, 8h37, vamos falar aqui. Hélio quer fazer um comentário, Hélio?
Muita gente quer participar, às vezes quer participar de um trabalho, ele tem uma religião definida, ele se definiu por uma religião, ou ele não definiu nenhuma religião para ele ainda, mas ele gostaria de participar, de ajudar as pessoas. Então, o melhor caminho é o CVV. O CVV é um trabalho ecumênico, onde não tem conotação religiosa. Tem pessoas de todas as religiões que fazem parte do CVV. E agora, no dia 13 até o dia 17, haverá um curso de plantonista para o CVV. Então, você pode fazer, você pode ajudar da sua casa, é possível você ajudar, você pode ter uma deficiência de locomoção, você vai poder ajudar, você pode ter uma deficiência física, você vai poder ajudar, enfim, você não importa como você esteja aí. Eu estou com vontade de ajudar as pessoas. Ligue lá para o CVV, E lá você vai conseguir as informações para você participar desse curso, né? Telefone 141, e você poderá ajudar de diversas formas, e não importa como você esteja, você pode estar velhinho, você pode estar novinho, você pode estar machucadinho, você pode não estar andando, você vai ter um jeito de ajudar, e você vai ver como você vai poder ser útil realmente, independente da sua região.
Aliás, um abraço carinhoso a todos esses companheiros voluntários que atuam no CVV, né? Porque eles levam, eles fazem a alegria voltar para as pessoas, né? Isso. Telefone Nacional 141, né?
E hoje o carnaval é muito bem lembrado, porque muita gente recorre ao CVV, porque um dia também os feriados prolongados, o CVV, o telefone lá, toca bastante, né? Se você não tivesse ido sozinho, liga para o CVV.
Muito bem, 8h39. Nair, eu tinha deixado uma pergunta aqui para vocês, para que vocês respondessem quando a gente retornasse. Se ser alegre quer dizer estar sempre dando risadas das situações da vida, é assim mesmo?
Eu acho que não. Acho não, tenho certeza que não. É. Inclusive, existem pessoas que não gargalham, que não se esbaldam, que não entrem naquele processo que você falou há pouco, de euforia, uhum. né? Porque a alegria verdadeira, ela é serena, né? Então, nunca se ouviu falar, por exemplo, que Jesus gargalhava. Se nós formos buscar as mentes mais brilhantes no amor, nós vamos verificar essa serenidade. Chico não gargalhava, Jesus não gargalhava, eram sorrisos suaves, uhum. porque ela vem da intimidade do ser.
Quem é o Chico que você mencionou aí?
O Chico Xavier, uhum. o nosso grande Chico Xavier.
Constantemente alegre, né, com o trabalho que fazia.
Alegre,
né?
Tranquilo. E tem uma característica que eu acho muito interessante, que não só ele, mas também João Nunes Maia, nosso amigo muito querido, uhum. a alegria deles era muito serena. E o interessante, adoravam contar causos, contar histórias. Então, cada história, cada causo, e o interessante que ficava cheio de gente ao lado, ouvindo as histórias deles. Uhum. E tudo com muita alegria, com muita serenidade. Né? E os santos, os chamados santos, que a Igreja Católica nomeou como santos, todos eram muito alegres. Francisco de Assis, ao ser recusado no Vaticano, não pôde entrevistar o Papa, porque a simplicidade e a pobreza dele eram tão grandes, e descalço, roupas rústicas, rotas, e ele não pôde falar com o Papa. Então a gente fica imaginando como ele saiu de lá, né? Ele saiu sereno, cantando.
E depois voltou, né? Voltou depois para fazer um trabalho maravilhoso, né?
Voltou porque a espiritualidade encontrou recursos, porque era necessária a presença dele no Vaticano.
8h41, Marinho, você queria fazer um comentário?
Quando a nossa companheira Naí usou a expressão, lembrando Francisco de Assis, né, o grande espírito Francisco de Assis, convocado pelo Cristo para ajudar no direcionamento do cristianismo na Terra, no momento que o cristianismo estava se perdendo, né, na luxúria, se perdendo nos simbolismos, né, é que Cristo chama Francisco de Assis, né, para que ele possa trazer com um exemplo um redirecionamento para a Igreja, né. E quando ela falou do cantando, eu também me lembrei aqui nesse momento, e quero fazer o registro dessa lembrança, da alegria que os primeiros cristãos, que os primeiros mártires do cristianismo sentiam quando eles foram condenados à morte, né? Quando eles eram condenados aos circos romanos para serem devorados pelos leões, simplesmente porque eles eram solicitados, eram determinados a abdicar da crença em Jesus, ou eles seriam mortos, né? E eles deram um grande testemunho, né? O testemunho que eles deram foi de não abdicar a crença em Jesus, enfrentando a morte que os poderosos de Roma impuseram a eles naquele momento, e chamou a atenção de todo mundo que naquele momento supremo eles estavam cantando hosanas, né? Ou seja, transmitindo aquela alegria espiritual, mesmo diante de um momento tão grave, pela confiança que eles tinham na fé que eles tinham, pela certeza que eles tinham na continuidade da vida, e sabendo que aquele momento era um momento que eles estavam dando uma grande contribuição com o testemunho que eles davam, né? Então aí está um exemplo de uma situação tão difícil, né? Mesmo no momento de uma condenação, vem o exemplo dos primeiros cristãos que com alegria enfrentaram aquela prova.
Fernando?
Olha, o Marinho falou de Francisco de Assis, contou essa história da alegria dos cristãos, e me veio na mente a mensagem que é atribuída a Francisco de Assis, que é dando o que se recebe. A alegria é em dar, em doar-se, em fazer para o outro. Porque toda vez que eu dou de mim algo, não algo somente material, mas como eu dou uma boa intenção, um trabalho para uma outra pessoa, um carinho, um amor, eu estou desenvolvendo e saindo de mim e me integrando no universo. É a doação. Então os cristãos estavam doando a sua própria vida, mesmo perdendo, sendo devorados por leões, por feras, eles estavam alegres porque eles estavam podendo colaborar com a mensagem do bem. Essa é a verdadeira alegria. A alegria cristã está aí, em doar-se para o mundo.
Muito bem, hoje 44, Hélio.
Inclusive, há uma forma inequívoca de você medir a evolução de um ser é verificar como ele sofre. A forma que ele sofre indica a evolução dele. Quanto mais sereno ele for diante de algum que as pessoas normais, ditas normais, né, julgam sofrimento, né, e se desesperam, se descabelam, quem tem cabelo, né, se descabelam, essas coisas assim, essas pessoas, quanto mais elas têm esse comportamento, mais é uma demonstração já da pouca evolução delas. Na medida em que elas vão, passam serenamente pelas dificuldades que a vida naturalmente oferece, já que a Terra é um planeta de provas e expiações, né, então temos momentos aqui alegres, a maior parte dos momentos são de dificuldades mesmo. Quanto mais serena nós passamos pelas dificuldades, mais demonstra, vai mostrando a evolução do espírito, né? Tanto que o Emmanuel disse que você quer conhecer a evolução do espírito, veja como ele sofre. Quem faz muito barulho no sofrimento, gente com uma dor de dente faz um escândalo, né? Ou com uma unha cravada faz um escândalo muito grande, e o outro passa às vezes por uma doença das mais terríveis, das mais complexas, e ele passa por aquilo serenamente, dando força para aqueles que estão ao lado dele ainda, e sempre com um pequeno sorriso dos lábios, sem gargalhar, mas com um sorriso no lábio de serenidade e dando força para quem está do lado. Até força para o médico, força para a própria enfermeira, eu já vi acontecer isso, né? Dando força para a enfermeira, mas eu vou ter, agora vai doer. Não, pode, vem, meu, faz aí, que faça seu trabalho, não tem problema não, faça seu trabalho aí, a pessoa passa serenamente por aquilo, né?
Então, quer dizer que as mulheres são mais evoluídas, porque o homem tem uma dor de cabeça, acha que vai morrer, não vai trabalhar, passa mal, e fica aquela coisa. A mulher não, tem o parto no dia seguinte, já está lavando roupa, fazendo um monte de coisa, então as mulheres são mais evoluídas.
Ele está falando, né, isso porque a esposa dele está do lado dele aqui hoje.
Mas não tem problema, nas próximas reencarnações se invertem os papéis.
Inverte, né,
Suzete?
Mulher,
e aí a gente vai evoluindo, né?
Muito bem, 8h47, essa meia hora aqui no Semana do Bonova tem apoio institucional da Superbanca. A Superbanca fica na Avenida ali no Jardim, 1168, em Santo André. Telefone 4994-0443. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semeando a Boa Nova, como faz a Superbanca, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Clarissa, como é que nós estamos aí, os nossos ouvintes se manifestando?
Sim, Turíbio, gostaria de mandar um abraço para nosso ouvinte Andréia Borges, que mandou um recadinho para a gente no Face, e para a Rosalva do Parque São Vicente, ela ligou para cá e comentou que nunca deixa de ouvir o programa Semeando a Boa Nova. Tem uma pergunta do Adalberto de Guaianazes. As vicissitudes e sofrimentos que nós passamos no decorrer da vida, as quais lutamos tanto para não repetir os mesmos erros, é o caminho certo para atingir a felicidade cristã ou é apenas ilusão? Suzete?
Oi, Adalberto. Não, não é ilusão, não. Esse é o caminho certo. A gente, todos os dias nós temos provas, e aí a forma como a gente vai encontrando forças para vencer essas provas vai dando para a gente uma couraça, que é uma couraça espiritual, essa couraça de alegria. Então a gente tem que, Divaldo Pereira Franco fala sempre isso, que a gente, de acordo com os estudiosos, que a gente tem que ir criando o hábito sempre de louvar e de agradecer, que esse hábito vai se incorporando às nossas vidas. E ele faz ele recita sempre um poema muito bonito, que é o poema da gratidão, que é um poema que foi ditado pelo espírito Amélia Rodrigues. Vou pedir até para a Clarissa, se puder colocar depois no Facebook, que se nós tivermos o hábito de louvar e agradecermos, a gente vai verificar que as dificuldades que existem na vida são provas para que a gente passe sobre elas, aprenda com elas, mas que a gente sempre agradeça. Agradeça a vida, agradeça as dificuldades, agradeça a Deus, agradeça a tudo. É um poema da gratidão. É nisso que a gente vai encontrar. Então, continue nesse caminho. Caiu, levanta, até um dia que a gente vai, assim como uma criança aprendendo a andar, a criar forcinha nas pernas e caminhar sozinho. Mas aí sempre tendo Cristo do nosso lado, né?
Nair, tem uma pergunta do Ileu, da Vila Luzita. A alegria existe desde o seu princípio dentro do ser?
É um aspecto interessante da alegria, né? Se nós formos pensar nos seres primitivos, qual era a alegria deles? Né? Ter a caça ali para ele se alimentar. Porque a alegria é um processo de evolução. E dentro desse processo, à medida que a inteligência vai se sedimentando, essa alegria também vai mudando. Mas eu acredito, eu pessoalmente acredito que ela sempre existiu, só que com conotações diferentes. É diferente a alegria de uma pessoa que vai a uma festa, que não estamos aqui criticando o carnaval ou qualquer outro tipo de festa, mas a pessoa se sente bem, gosta, está tudo certo. Vai depender muito da intenção dela. Ela está lá, se sente feliz, só que é uma alegria passageira. Mas vamos pegar um ser muito evoluído, qual é a alegria dele? Então a alegria vai mudando na medida que a pessoa vai se sublimando, na medida que ela vai entendendo as coisas da alma, os valores da alma. Porque tudo que é matéria fica, mas o que é da alma não, ela permanece conosco.
Marinho, a próxima pergunta é do ouvinte Davi, de Itu. Ele comentou que é muito comum vermos a imagem do Cristo associada a uma personalidade triste e séria. Porém, seu evangelho nos conduz a uma alegria extrema, uma alegria plena. A pergunta dele é se existem relatos sobre a personalidade do Cristo e como ele se relacionava com seus apóstolos e fiéis. Ele até comentou que ele assistiu um filme chamado O Evangelho de Mateus, com Bruce Marchiano, onde vemos um Cristo nesse filme com uma alegria contagiante. Então, como era a personalidade do Cristo? Como ele se relacionava com as pessoas naquela época?
Esta pergunta do nosso ouvinte nos faz lembrar de um relato que nós vamos encontrar no livro Boa Nova, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier e autoria do Espírito Humberto de Campos. Nesse livro, há um relato do episódio das bodas de Caná, né? Aonde o Cristo realizou o primeiro milagre, que foi a transformação de água em vinho, né? E alguns apóstolos perguntaram para o Cristo: mas você vai transformar água em vinho? O que que isso significa, né? Usar recurso divino para isso, né? E a resposta do Cristo, ali relatada por Humberto de Campos, espírito, né, é muito significativa, que ele diz que ali era uma festa de casamento, ali era um momento de alegria, onde as pessoas se reuniam, uma alegria para celebrar um casamento, celebrar uma união, né, e que não seria justo, que não seria bom, que por falta de um recurso tipo vinho, que se instalasse a tristeza nas pessoas naquele momento. E que naquele instante ele estava transformando água em vinho para manter a alegria das pessoas que estavam lá. Este é um relato real que vem da espiritualidade para o nosso ouvinte Davi mostrar exatamente como é que o Cristo também respeitava e valorizava esses momentos de efusão de alma, né? Na alegria saudável, vamos assim dizer, na alegria para o bem e tudo mais.
Muito bem, 8h53, estamos aqui ao vivo pelo ABC com o Semeando a Boa Nova. Vamos juntos até as 10 da manhã, hoje com o tema Alegria Cristã. Você liga para cá, participa, 44-35-90-20. Vamos repetir para você anotar aí, 44-35-90-20. 997-666-555 é o telefone para o celular, para você, além de ligar, mandar mensagens e WhatsApp e SMS. 997-666-555. Bom, nós vamos agora fazer aqui o destaque da semana. Essa semana nós estamos antecipando aí, né, as festas carnavalescas, né, que já virou uma rotina agora, sempre uma semana antes aqui, que não era comum aqui na de São Paulo, né, essa antecipação. E nesse último final de semana, nós tivemos alguns blocos já de carnaval que iniciaram as festas. A imprensa noticiou essa semana, inclusive uma reportagem do próprio Jornal Nacional no último sábado, noticiando as consequências dessas comemorações que acabaram por afetar toda a comunidade, como congestionamento, ônibus lotados, né, pessoas dentro dos ônibus, tudo travado no trânsito, pessoas lá não tinham o que fazer no meio dos blocos, tal, porque isso foi tudo não planejado, etc. Aí a gente pergunta assim, né, as pessoas que vão para as festas dessa natureza deveriam fazer o que elas deveriam fazer para ter uma postura que não afetassem as outras pessoas, né, que elas querem estar nessa euforia carnavalesca, nessa alegria do carnaval, mas como é que pode fazer isso sem afetar as outras pessoas, hein, Nair?
Nossa, meio difícil essa pergunta, né? Porque eu nunca participei dessas festas, mas eu acho que o principal é o respeito ao outro. Então, se eu respeito o outro, eu não vou criar dificuldades. Eu acho que basicamente, no meu entender, é isso, eu respeito.
Suzete?
Exatamente isso, né? Se cada um cuidar de si e cuidar do que é seu, respeitando o limite do outro, seja numa festa de carnaval ou seja em qualquer ambiente, ele vai estar contribuindo ali para a harmonia local. O que acontece é que nessa festa foi esperado um número de pessoas e foi 3 vezes mais o número de pessoas esperado. Então acaba virando mesmo uma bagunça, né? Mas se cada um, assim como a Anaí falou, tomar cuidado com aquilo que é seu, então usou uma latinha, usou uma garrafinha, joga no lixo, no trânsito, tenha um pouco de paciência. Eu acho que são verdadeiros testes ali, né? De paciência, de respeito ao próximo e tudo mais. Então vai para essa alegria do carnaval, mas tenha essa consciência de respeitar aquele que está ali do teu lado, também querendo se divertir.
Marinho?
Então, eu acho que nós estamos aqui tangenciando um pouco o egoísmo agora, né? Porque esse exemplo que do destaque da semana, que acho que foi muito bem colocado aqui pelo Turíbio, ele também se repete nas pequenas festas, não só nas grandes festas, né? Ele se repete, por exemplo, em qualquer lugar que alguém perturbe o outro. Quantas vezes nós vemos num condomínio, por exemplo, um determinado morador praticando uma festa com músicas em alto volume, transcendendo os horários, dizendo que eu estou na minha casa, eu faço o que eu quero, quer dizer, e não imaginando que pode ter um vizinho que está com uma criança que não consegue dormir, pode estar com um vizinho que está doente e não pode suportar aquilo, né? Então, no fundo, isso aí encontra-se uma raiz no egoísmo, que é uma das questões que o Espiritismo sempre destaca, que nós precisamos trabalhar e combater mais, né? Então, na essência, a resposta das nossas convidadas é reforçada por isso. Quer dizer, a gente pensar no semelhante, respeitar o semelhante, significa dizer que nós não somos o centro de tudo, não é? Significa dizer que a minha felicidade é às custas da infelicidade do outro. Não significa dizer que a minha alegria é às custas da perturbação do outro, não é? Isso é uma questão de consciência cristã, que com o tempo, com a evolução espiritual, seguramente isso deverá sumir com o tempo, né?
Muito bem. 8h57, Nair e Suzete, nós temos aqui no nosso programa um momento em que a gente chama de palavra especial. O que é? Uma palavra só que vocês falarão e que possa estar relacionada ao tema de hoje. E aí eu vou perguntar para vocês mais adiante por que dessa palavra. Então, qual é a palavra que vocês associariam ao tema de hoje? Alegria cristã. Nair?
A minha palavra é caridade.
Caridade. Suzete?
Interessante que eu estou em sintonia aqui com a Nair, que a minha palavra também seria caridade.
Agora não pode
mas
mais.
Mas eu vou mudar e vou colocar sol.
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 Sol. Tá, depois vocês contam pra gente mais adiante por quê. Caridade e por quê.
Já até pensei numa segunda palavra, caso essa também surgisse.
Tá certo. Muito bem. Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais? Rapidinho, porque nós já vamos entrar já nos nossos intervalos aqui.
Felipe, a gente tem algumas perguntas. Dá para fazer agora ou depois? Então depois a gente faz. Bom, convidar os ouvintes a participar, mandar comentários, né? Muito bom. É, saber que eles estão na nossa audiência e compartilhando o que eles pensam sobre o programa.
Muito bem, daqui a pouquinho a gente vai com essas perguntas então aos ouvintes, porque agora o Mano Vim vai fazer as inserções comerciais e eu quero convidar você a ficar com a gente. Passa na nossa página no Facebook, / Semeando a Boa Nova, curte a nossa página, compartilha, faz o seu post, a Clarissa está monitorando lá, aliás, fez uma foto muito bonita dos Doutores da Alegria lá, né, Clarissa? Eu vi que você colocou lá, muito bacana, hein? Um trabalho muito bonito também, levando alegria para todos os enfermos, né? 8h59, vamos fazer uma paradinha, voltamos já, não muda de emissora não, 44359020 é o nosso telefone fixo, 997666555 é o celular para você ligar e também mandar mensagens via WhatsApp e SMS. Voltamos no instantinho.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC. Neste sábado de carnaval, a Rádio ABC acompanha a partida entre Santo André e Linense, a partir das 10 horas da manhã, direto do estádio Bruno José Daniel. É o Ramalhão em busca da classificação no Paulistão 2017. Fique ligado, direção geral, Ismael Alves.
Você acompanhou as campanhas e viu quem foi eleito. Agora prefeito e vereadores têm 4 anos para administrar a sua cidade, melhorar a saúde, a educação, a segurança, o transporte e muito mais. O papel do eleitor não acaba no voto. Acompanhe o trabalho dos representantes eleitos e não deixe eles se esquecerem das promessas feitas. Cobre, fiscalize, participe. A cidade é sua, é de todos nós. Justiça Eleitoral.
Os principais shows da região, você só vê com a Rádio ABC. Sexta, dia 10 de março, no Teatro Paulo Machado de Carvalho, em São Caetano, tem mais um super show com o cantor Marciano.
Daquele momento até hoje esperei você.
E é claro que você e mais um acompanhante podem ganhar convites aqui na Rádio ABC. Para concorrer é fácil. Curta a nossa página no facebook.com/radioabc1570. Mande um WhatsApp para 95308475 ou pelo telefone 4435-9020. O sorteio acontece na quarta-feira, dia 8, no programa ABC em Dia. Marciano e Inimitável, no Teatro Paulo Machado de Carvalho. É mais uma da rádio que está ao seu lado, nos grandes shows.
A padaria Boa Viagem oferece diariamente qualidade e variedade de produtos e serviços. Todos os produtos são feitos para tornar o seu dia mais gostoso. Confeitaria variada, com bolos e doces de todos os tipos. Aceitamos encomenda para festas e eventos. A padaria Boa Viagem agora está servindo almoço com farto buffet self-service, no horário das 11 às 18 horas. São mais de 20 opções entre deliciosos pratos quentes e requintadas saladas. Temos pizzas a partir das 14 horas. Padaria Boa Viagem, Rua Mário Rossi, número 12, Centro, São Bernardo do Campo. Telefone 4330-2416.
ZYK 651, Rádio ABC 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado.
A Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50% com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Alegria Cristã. Quero lembrar você que no próximo sábado estará conosco aqui o nosso companheiro Ruber Geminazzi com o tema Evangelho do Lar. E hoje estão aqui a Nair e a Suzete com o tema Alegria Cristã. Saiu aqui o ganhador do livro da primeira hora, é o Ileu da Vila Luzita. Parabéns, Ileu, você ganhou o livro da primeira hora de hoje. Pode retirá-lo na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, todas as quartas-feiras, das 20 às 21h30 e aos sábados, inclusive hoje, das 10 às 11h30. Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, Santo André. Daqui a pouco a gente anuncia o ganhador ou a ganhadora da segunda hora de hoje. Valdir Manente, como é que nós estamos aí de acontecimentos na Seara Espírita?
Nós temos uma oferta para todos vocês. A Madeiro Container de Santo André está prestes a inaugurar para o público a sua hamburgueria aqui em Santo André. Mas haverá uma pré-inauguração. Essa pré-inauguração é um jantar beneficente. A favor de quem? A favor do Instituto Assistencial Nosso Lar. Toda a renda será revertida para a Instituição Assistencial Nosso Lar, que fica na Rua Francisco Ferreira, 49, na Vila Linda, aqui em Santo André. Então fica aí o convite para que vocês possam participar dessa pré-inauguração e ajudar a instituição assistencial Nosso Lar. Como vocês poderão adquirir esses convites para a pré-inauguração? Através do telefone 4453-7766 ou pelo WhatsApp 99950-0997. Essa pré-inauguração será agora, dia 3 de março, às 19h30. Então, vamos ajudar a instituição assistencial Nosso Lar, que precisa muito, muito da sua ajuda.
Muito bem, está aí o Valdir Manente dando as informações aí. Rapidamente, Nair e Suzete, uma pergunta, 30 segundinhos para vocês dizerem para a gente como é que vocês chegaram no Espiritismo. Conta para a gente. Suzete, né? Quem quer começar? Suzete, conta para a gente.
Quando eu tinha mais ou menos uns 3 anos de idade, eu comecei a ver na minha casa espíritos, eu e minha outra irmã mais velha. Então a gente ia correndo lá pra mãe e contava, olha, eu tô vendo um homem na sala. E minha mãe ficou assustada, né, foi lá na sala e não tinha ninguém. E aí ela pediu para que minha outra irmã fosse à sala para verificar se tinha alguém lá. E aí minha irmã também falou, mãe, tem um homem na sala. Aí ela ficou muito assustada porque ela não via homem nenhum. Aí ao invés de ela sair pela porta da sala, a gente deu a volta, pulamos um muro que era baixinho e fomos correndo buscar abrigo na casa da vizinha, que era espírita. E quando isso minha mãe relatou esse acontecimento para ela, aí ela viu que tratava-se de uma questão, né, voltada à questão do espiritismo e convidou a minha mãe a frequentar o centro espírita. Depois de lá, eu não tive mais essa questão da mediunidade, nem a minha irmã. A gente acredita que foi um chamamento mesmo para a gente estar na doutrina espírita.
Olha,
desde
só,
os 3 anos eu estou dentro dessa
muito
doutrina.
Muito bom. E a Nair, como é que foi, Nair?
Bom, o primeiro chamamento foi através da dor, como eu falei no começo.
Uhum.
Num segundo momento, foi através da razão. Você começa a estudar. E você começa a ser respondidas as nossas questões mais íntimas.
Uhum. Muito bem, 9:09. Escuta, vocês podiam dizer para a gente, as duas aí, se é normal nós nos sentirmos tristes ocasionalmente? De vez em quando pode ter uma tristezazinha chegando até a gente, é normal, Nair?
Nossa, mais do que normal, mais do que normal. Mas com a vantagem do conhecimento das leis divinas, muito especialmente da lei de causa e efeito. Eu gostaria de indicar a quem quiser conhecer um pouco mais profundamente essas questões, não só ler, estudar a obra básica, mas estudar Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor.
Quem foi o Leon Denis?
Ah, foi uma criatura extraordinária, que viveu na França jovenzinho, quando ele conheceu Allan Kardec, e se questionava muito na época quem seria o sucessor, que não é sucessor, mas quem daria continuidade à doutrina espírita após a desencarnação de Allan Kardec, já o quebrado pela idade, pelo grande esforço que ele fez no trabalho da codificação. E surge então Leon Denis, um jovem estudioso, e ele vem a ser depois aquele que deu um ênfase muito grande à filosofia espírita.
Muito bem, 9:11. Vamos fazer aqui o nosso jogo rápido, bate-bola, perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas. Vamos lá? Vamos começar aqui com o Marinho. Marinho, posturas alegres podem ajudar na educação dos filhos?
Ah, sem dúvida, o ambiente fraterno, o ambiente de alegria em casa é um ambiente saudável e com certeza contribui muito mais do que as constantes reprimendas, reclamações e coisas assim.
Clarissa, o Kardec, na obra O Livro dos Espíritos, nos ensina que a felicidade é medida pela posse do necessário, pela consciência tranquila e pela fé no futuro. Nós podemos entender que a alegria faz parte dessa tríade aí e ela nos ajuda a sermos mais felizes?
Alegria é isso, né, Toribio? A gente comentou no programa de hoje que ela não está relacionada à euforia, mas justamente ter fé, confiança em Deus, fazer o bem, o que nos dá uma consciência tranquila, né? E ter a posse do necessário. A alegria é isso.
Muito bem. Nair, de que maneira as casas espíritas podem contribuir para que as pessoas sejam mais alegres em momentos de tantas preocupações?
Esperança. Porque é uma doutrina de esperança, de certeza absoluta, que nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou a Jesus, se perderá. Eu acho que esse é um foco maravilhoso, principalmente para quem passa por problemas muito difíceis, familiares, problemas com seres que nós amamos profundamente. Então, essa certeza, essa convicção nos dá essa condição.
Muito bem. Suzete, as pessoas geralmente dizem que não conseguem ser alegres em função dos acontecimentos da vida. Allan Kardec, na obra O Que é o Espiritismo, nos diz que Deus não criou o mal, mas sim estabeleceu leis que são sempre boas. Então, por que as pessoas não seguem essas leis para serem felizes e alegres?
É porque muitas vezes a gente busca, né, nós seres humanos buscamos as facilidades. Tudo aquilo que dá trabalho é algo que a pessoa muitas vezes acaba fugindo. Então, quando a gente tem essa real condição, essa real consciência do que nós estamos fazendo aqui, a gente vai começar a buscar esse caminho de entendimento para sair dessas vicissitudes que a gente sempre passa na vida.
Fernando, de que maneira a alegria pode melhorar a nossa saúde física?
Melhora porque você se equilibra, tá? Porque você tem uma consciência tranquila e a certeza de um bem maior. Então, toda vez que eu tiver com a minha consciência tranquila, que eu fiz corretamente, obviamente eu sinto um bem-estar.
Hélio, lá no plano espiritual, os espíritos também podem ser alegres ou são sempre sérios?
Eles são felizes, né? Podem ser felizes ou infelizes, né? Quer dizer, ali a alegria é traduzida pela felicidade ou pela infelicidade, né? Então não há necessidade assim das gargalhadas, né? Como disse a Nair, né? Mas sim do estado feliz, consciência tranquila, é a felicidade.
Marinho, quando uma pessoa está triste, o que os familiares podem fazer para ajudá-la a superar a tristeza, de despertar momentos de alegria e de felicidade?
Primeira coisa, Turíbio, eu acho que é respeitar aquele momento da pessoa. Muitas vezes a tristeza é como se fosse uma espécie de um luto. A pessoa precisa compreender o que está acontecendo. Segunda coisa é permanecer ao lado da pessoa, não é? E procurar induzi-la a ver o lado bom das coisas, né? Toda situação difícil tem um lado difícil, mas também tem um lado bom. E muitas vezes ressaltarmos o lado bom das situações ajuda uma pessoa a superar aqui.
Clarissa, nós podemos encontrar alegria nas coisas materiais, como, por exemplo, viajar, ter um bom emprego, comer, etc.
Libe, essa resposta mereceria um tempo mais longo, se a gente puder voltar mais rapidamente, no jogo rápido. Kardec comentou que é a felicidade, uma medida comum de felicidade, é a posse do necessário, né? E materialmente falando. E isso traz realmente uma satisfação, uma alegria. Agora, colocar toda a nossa alegria, dependente das coisas materiais, e buscar o excesso, buscar só isso nas nossas vidas, deixando a nossa condição relacionada às coisas materiais, isso não traz uma alegria, traz um vazio muito grande para nós, né?
Nair, quais são os riscos dos excessos que são cometidos em busca da alegria em épocas como o carnaval, por exemplo?
Nossa, deteriora a nossa confiança, deteriora a nossa paz interior. Então, essa condição nossa de paz, de espírito, depende muito desse trabalho. Mas eu gostaria de voltar um pouquinho com um pequeno comentário. Quando fala de alegria, de tristeza, tem uma coisa que todos nós precisamos estar atentos. Porque essa tristeza pode ser, se ela perdura, ela poderá ser patológica. Quantas pessoas estão vivendo depressão e acham, não, é a vida, eu tenho que sofrer, e busca no sofrimento a sua salvação, vamos dizer assim. Quantas pessoas, por falta de certas conexões neuronais, se colocam ali como doentes. E que não tem jeito. Então, nessa situação, procurar também ajuda médica, ajuda psicológica. Às vezes, um pequeno remédio, que hoje os medicamentos são extraordinários, pode tirar a pessoa dessa condição de tristeza, de dor, que às vezes nem consegue encontrar causa, e encontra o seu reequilíbrio. Mas jamais esquecer que somos espíritos. Que somos filhos de Deus.
Suzete, quais são os benefícios da alegria cristã na superação das dificuldades?
É, o encorajamento é a força necessária para que a gente passe isso de uma forma mais tranquila. É, quando a gente está alegre, o nosso corpo responde melhor a isso. inclusive até as questões das doenças, né? Os especialistas já colocam aquelas pessoas que estão passando por momentos de dificuldade, por doenças, quando elas respondem a isso de uma forma mais alegre, com otimismo, isso pode causar benefícios à própria saúde. No nosso ambiente de trabalho, tem especialistas que falam sobre a questão até do bom humor no ambiente de trabalho. Então, quando você se relaciona com as pessoas com alegria, com bom humor, com respeito ao outro, automaticamente isso também vai se revertendo para a nossa melhora de condição de vida.
9:18, está encerrado aqui o Jogo Rápido, que não é tão rápido assim. Mas nós queremos convidar você a ligar para a gente aqui, 4435-9020 ou 997-666-555. Vamos repetir para você anotar aí, 4435-9020 ou 997-666-555. Aliás, neste último número, no 997-666-555, você pode mandar também mensagens via WhatsApp e SMS. Clarissa, fala nisso, como é que nós estamos aí? Os nossos ouvintes estão se manifestando?
Bastante, Turíbio. Bom, gostaria de mandar um abraço aos nossos ouvintes. Ingrid de Santo André, a Erika Reps, a Dirce do Valparaíso, o João Carlos da Vila Bastos. E vamos fazer algumas perguntas agora também que vieram para cá. A primeira é do Luiz Carlos de Menes. Nair, como posso ser feliz, como podemos ser feliz, se ao meu lado meu irmão é infeliz?
Nossa, é meio complicado isso, né? Porque a lei do amor, ela vai exigir de nós uma ação, sem que isso nos leve a entrar na faixa vibratória desse irmão. Isto é, viver a tristeza junto com ele, porque não vou ajudá-lo e a minha condição será tão ruim quanto a dele. Mas é o estímulo, é ajudá-lo, quer dizer, fazer tudo aquilo que cristamente estiver ao meu alcance de fazer. Encaminhá-lo para um tratamento, seja na área médica, porque precisa saber o porquê do sofrimento, né? Então, a compreensão do sofrimento do outro é o primeiro caminho, o porquê.
Suzete, a próxima pergunta também é do Luiz Carlos. Fingir alegria quando não estamos realmente alegres pode, na verdade, produzir um efeito contrário? Como agir nesse caso?
Exato, né? Você falou da questão do fingimento, né? Tudo aquilo que a gente finge não é real. Então, eu acho que o caminho aí seria procurar essa alegria real. Hoje a gente vive muito no mundo virtual, né? As pessoas que estão acostumadas aí com o Facebook e tudo mais. A gente vê vários posts, principalmente o pessoal mais, a turma mais jovem. Se bem que tem também o pessoal da terceira idade também que está entrando muito na internet, está postando coisas no Facebook e tudo mais. Mas e a gente olha para a vida do outro e acredita que seja só um momento de alegria e felicidade, porque a gente vai postar sempre as nossas melhores fotos ou vamos dar sempre as nossas melhores impressões. Mas isso pode ser muito efêmero, muito passageiro. Então, a gente tem que buscar mesmo essa alegria real através do nosso amor, através do respeito ao próximo e os ensinamentos de Jesus.
Fernando, a Sandra, do Jardim Alvorada, ela comentou que de uns anos para cá ela tem sentido muito triste, ela já acorda triste, né? Tem sentido muita tristeza. Na época, há uns tempos atrás, ela era uma pessoa que gostava muito de brincar, de ser feliz. O que a gente poderia dizer para uma pessoa que está se sentindo muito triste, assim como... alguns ouvintes nossos que estão...
Tem vários fatores, né? Se a gente determinar somente um, é muito complicado, tá? Tem que verificar até uma questão patológica, uma deficiência de alguma substância, é uma das causas. Tem a questão também espiritual e tem a questão também de objetivar algo na vida. Muitas vezes, a tristeza que o indivíduo tem é porque não anseia mais nada. Passa-se o tempo, já criou os filhos, criou os netos, e aí muitas vezes se sente, ai, mas e agora o que vai ser da minha vida? Toda vez que você tem um objetivo, seja lá qual for, um objetivo, e principalmente quando esse objetivo é bem, é um bom objetivo, vai ajudar a sociedade, você se empenha. Há uma força que o quê? Que dá uma vitalidade ao corpo físico e dá essa sensação de alegria, de prazer. Então busque algo que te interesse. Um novo curso de tricô, ajudar uma entidade filantrópica, seja o que for, mas busque algo novo, diferente daquilo que você já faz. E aí você vai ter um ânimo. Uma outra recomendação que eu estou recebendo aqui dos nossos mentores, é o Turíbio, viu gente, que está falando, vá numa casa espírita. Muitas vezes o passe, a energização, revigora dá um ânimo, você escuta uma palestra que te modifica a sua alma. Então vá, busque.
Marinho?
É, eu gostaria também de reforçar que tudo isso que nós estamos aqui falando, em especial essa recomendação do nosso Fernando aqui, que acabou de dizer, que isso também está nos evangelhos, né? Nós, através principalmente dos estudos que fazemos no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, nós aprendemos uma expressão de Jesus em que ele dizia que o nosso tesouro está, né, aonde está o nosso coração. Então, essa questão de nós termos ideais, né, de verificarmos aquilo que nós valorizamos, se nós valorizamos coisas do mundo, se nós valorizamos as coisas materiais, se valorizamos as alegrias passageiras, que não são duradouras, aquela alegria de momento, não é? Nosso coração está vazio, porque a hora que aquele motivo acabou, você não tem mais nada, não é? Quando nós não temos um ideal, isso vale inclusive principalmente para as pessoas de meia idade para frente, quando começam a se aposentar, quando começam a entrar numa nova fase da vida, que já em princípio realizaram aquilo que queriam realizar, e depois, o que, que vem pela frente, né? Hoje as pessoas estão vivendo muito. Hoje as pessoas estão com a expectativa de vida média é muito grande, não é? Então, temos novos ideais, quer dizer, hoje em dia tem pessoas que têm duas profissões, acaba, se forma numa profissão, pratica aquela profissão por 30, 35 anos, quando para ainda tem mais 30, 40 anos pela frente. O que, que nós vamos fazer com esses novos 30, 40 anos pela frente, a não ser ter um novo ideal, ter uma nova busca, né? Exatamente para que o nosso coração tenha aquela energia, aquela força que o Fernando acabou de falar aqui. O nosso Hélio aqui ao lado está nos lembrando que também vale nos momentos em que nós estamos assim, que a gente não queira se denunciar, que a gente não queira compartilhar isso com ninguém, que a gente esteja, que a gente dê uma ligadinha para o CVV, 141. Ali você vai desabafar, ninguém vai te falar nada, ninguém vai te julgar nada. Mas é ali que você pode, pelo menos, colocar para fora aquela energia que está ali te atrapalhando. O nosso cérebro, a nossa alma, é que nem o nosso estômago, né? Quando nós comemos alguma coisa que não é boa, o estômago devolve, o estômago reage, a gente não fica bem. Nossa alma é igual. Quando nós nos alimentamos a nossa alma com coisas que não são boas, nós não ficamos bem também. Então, nós buscarmos nos alimentar, né, tanto no pensamento como nas emoções, com coisas do bem, alinhadas com o bem, seguramente vão fazer com que nós tenhamos alegria com mais frequência.
Hélio, a próxima pergunta é da Adelina de Santo André. Ela comenta que quando vai em alguns templos religiosos, de outras religiões, ela não se sente atraída, ela não sente nada, não tem emoção. E quando ela ouve a filosofia de Allan Kardec, chama muito a atenção e tem interesse de conhecer mais, aprender mais. É a única doutrina que ela consegue se concentrar. Seria alguma coisa para dizer? Por que, que isso acontece com ela?
Adelina, né? E Adelina, nós temos um pensador, né, dos tempos modernos, né, que é o Marlon, que ele fala que necessidades satisfeitas não motivam mais. Ou seja, nós vamos crescendo de acordo com as nossas necessidades. As necessidades aparecem e nós vamos em busca de suprir essa necessidade. Uma vez satisfeita essa necessidade, aquilo para nós é dado, colocando de lado. Não tem mais motivação, vamos buscar de novos conhecimentos. E o Espiritismo é a terceira revelação. Ele veio, o Livro dos Espíritos é a terceira revelação. Ele veio depois de tudo que foi dito, tudo que foi explicado, tudo que está aí disponível no mundo, de todos esses praticamente 4 bilhões e 500 milhões de anos que tem o planeta Terra. O Livro dos Espíritos sintetizou todas essas informações e trouxe novas informações. Essas novas informações, elas realmente fascinam as pessoas que são assim, que são desinteressadas, no sentido de que não têm interesse em manter algum status quo que ela mantinha da religião dela, ou ela se locupletava naquela religião, ou qualquer coisa assim. As pessoas abertas, quando elas se deparam com as informações que tem no Livro dos Espíritos, elas ficam maravilhadas mesmo, porque elas sintetizam todas as outras. Elas não anulam as informações anteriores, elas abrem novas informações, abrem um campo imenso assim de pesquisa, e aí a pessoa fica fascinada. Então tudo aquilo que ela via antes perde o interesse mesmo para ela. Não quer dizer que aquilo não sirva para nada, continua servindo porque tem pessoas que ainda não chegaram nesse estágio ainda. Então aquilo foi esses vasos físicos, assim como os corpos físicos estão aí para que os espíritos que estão em evolução utilizem desses vasos físicos, utilizem esses livros todos que ficaram para trás, utilizem todas as informações que foram ficando pelo caminho, que está servindo para alguém ainda que vem vindo e vem evoluindo. Quem já passou por isso, talvez seja o caso dela, isso já não fascina mais ela. O que vai fasciná-la será realmente o novo, será realmente aquilo que o que o Lúcio desperta na gente, que é a terceira revelação, né? Quer dizer, o mundo espiritual, o mundo além da matéria. Não existe mais a morte, gente. Isso é uma coisa fascinante, não parece, mas é fascinante. Quando você descobrir que você não morre, né, é fascinante, porque a maior preocupação é a morte. De repente você descobre que você não morre, aí você fica fascinado, certo? Aí eu quero saber, vai continuar, e como é que é esse futuro? Aí você se desprende da matéria e aí você realmente dá grandes voos. Né?
9 horas e 29 minutos, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova teve o apoio institucional da Torcizão. www.torcizão.ind.br. Também na Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br. E também da editora Bezerra de Menezes, www.mbmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como fazem a Torcizão, a Mega Livros Espíritas e a editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Bom, vamos deixar aqui uma pergunta, que nós vamos fazer uma paradinha aqui no SBN, no Semana Boa Nova, para a Nair e para a Suzete irem pensando aí. Jesus Cristo era sério ou nos incentivava a sermos alegres com responsabilidade? Vocês vão responder já depois do nosso retorno. Marinho quer fazer um comentário.
Eu queria fazer uma pergunta para você antes do intervalo. Tá?
Sim,
eu posso?
Pode.
Eu estou ouvindo um boato aqui de que você vai sair agora,
pois
é verdade?
Eu vou passar aqui o microfone aqui para os nossos companheiros, que eu vou estar indo lá para o Núcleo Espírito Semeador. Nós vamos bater um papo lá com as pessoas lá no Núcleo Espírito Semeador e eu preciso ter um tempo para me deslocar até lá, né? Então daqui a pouquinho eu estarei lá no Núcleo Espírito Semeador e aqui o programa fica aqui com a equipe que está aqui.
Quando você fala em bate-papo no Semeador, você está querendo dizer que hoje você vai coordenar o estudo, vai fazer a apresentação na palestra
falar...
hoje, na palestra das 10 horas.
Nós vamos falar da alegria
você
lá.
Vai estar lá. Muito
vamos
bem.
Falar da alegria, dos prazeres da vida, da alegria, do lado espiritual, evidentemente, né? Das 10 horas, lá no Espírito do Semeador, Rua Itapiranga, 312, na Vila Floresta, em Santo André. Então fica a pergunta, aliás, né, lembrando que no finalzinho do Semeador Boa Nova hoje, a gente emenda com a equipe de esportes da ABC, que vai transmitir aí o Santo André e o Linense, lá do Bruno Daniel, né? Aliás, um jogaço, hein? Porque os dois vêm de dois empates aí, né? Vamos ver o que vai dar. 9 horas e 31 minutos, e vamos passar aqui então para o Mano Bim, que vai fazer as inserções comerciais, e daqui a pouco a gente volta.
ABC. Se você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcizão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcizão.ind.com .br ou ligue 2334-9344 e descubra por que, com a Torcizão, sua obra vira uma obra de arte. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Continue na ABC. Daqui a pouco tem mais.
Merck News, a revista mais antiga do ABC, mas sempre se renovando e levando qualidade de vida para os seus leitores. Veja a revista virtual pelo site mercnews.com.br e pelas redes sociais.
Agora você pode ter médicos particulares à sua disposição sem pesar no seu bolso. Estamos falando da Medicina Popular Unidade Carijós em Santo André, Rua Carijós, 1543, na Vila Linda. Médicos especializados em diversas áreas como cardiologia, urologia, ortopedia, oftalmologia, pediatria, ginecologia e muito mais. Contamos com mais de 20 profissionais capacitados para atender você e sua família. Venha nos conhecer. Ligue 4902-6191. 4902-6191. Na Medicina Popular, você agenda exames de laboratório e imagens a preços populares. Afinal, somos Medicina Popular. Saúde feita para você. Curtam também nossa página no Facebook, Medicina Popular Unidade Carijós. Ligue agora. 4902-6191. Medicina Popular.
Sua máquina de lavar quebrou, o ar-condicionado não funciona mais? Realtec resolve. Consertos de máquinas de lavar, secadoras, geladeiras, micro-ondas, ar-condicionados e muito mais. Realtec é especializada nas principais marcas do mercado. Realtec, Avenida Dom Pedro I, 3721, na Vila Luzita, em Santo André. Telefone 4972-4558. 4972-4558.
Bom dia! Com mais alegria!
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 9 da noite e aos sábados até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. Nós estamos aqui no último trecho do nosso programa e nós caminhando assim para a finalização já. Nós vamos fazer algumas perguntas que vieram dos ouvintes.
Bom, a primeira pergunta é do Jair Rodrigues, do Jardim do Birajara. Nair, se em vida cometemos algum erro, o que fazer com aquele que já desencarnaram para que ele nos perdoe?
É Jair, né? Oi, meu querido irmão. Vamos ter aquela ideia de que não somos perfeitos. Quem de nós nunca cometeu um equívoco? Nós cometemos, sim. Agora, necessário é que, em primeiro lugar, você não se desespere, não ache que isso é o fim do mundo, não. Dentro desse campo de cometer equívocos, nós precisamos entender que se caímos, podemos levantar, como disse há pouco a nossa irmã, comparando com a criança que cai, se levanta e continua. Levante a cabeça. Olhe-se como um filho de Deus. O importante é se levantar. É saber que somos capazes de levantar e continuar. Em segundo lugar, você não tenha dúvida que quando cometemos um equívoco, onde quer que esteja a pessoa que partiu, ela nos ouve. Basta um pensamento, basta uma intenção. Você já está automaticamente ligado a essa pessoa. Um grande amigo nosso, que desencarnou muito cedo, ele trouxe uma mensagem para sua mãe através do nosso Francisco Cândido Xavier, em que ele afirmava, ele pedia à mãe: mãe, não sofra mais. Basta um pensamento seu, que esse pensamento é como um telefonema que eu não posso, que eu não tenho condições de deixar de receber. Então, meu querido, ame, ame essa criatura que partiu e peça você o perdão. Se ela estiver bem espiritualmente, será uma alegria para o coração dela. Se a pessoa que partiu ainda não está muito consciente da sua situação, a sua prece, o seu pedido de perdão vai chegar até ela como um lenitivo.
Marinha, a próxima pergunta é da Márcia de Parelheiros. A gente comentou no programa, né, que as vicissitudes, as dificuldades que a gente passa, ajudam na evolução nossa espiritualmente, né? Como entender a salvação gratuita que as igrejas propagam?
É interessante a pergunta da nossa ouvinte, porque ela nos remete a uma situação histórica em que as religiões mais convencionais, por equívocos na nossa maneira de ver, sempre procuravam oferecer o perdão sem o esforço, né? É conhecido na história da igreja, principalmente, a questão das indulgências que eram vendidas, né? A questão, muitas vezes, do perdão que um sacerdote dá por conta de alguma situação ali colocada. Mas, na realidade, nós vamos aprender com o Espiritismo, né, com a realidade espiritual, que o verdadeiro perdão, que o verdadeiro salvação, como a gente fala, ela passa pelas fases do arrependimento, passa pela fase do reajuste, passa pela fase de reconstruir aquilo que a gente fez, passa pelo trabalho de alguma maneira. Eu louvo a pergunta do nosso ouvinte, porque o que nós podemos simplesmente dizer é que não dá para entender uma salvação gratuita. Salvação gratuita não existe. Tudo é produto do nosso trabalho. E isso é uma afirmativa de Jesus, né, que dizia que a cada um segundo as suas obras. Portanto, a gente, como ela bem colocou aqui na sua pergunta, né, a ênfase, entre aspas, da salvação gratuita, né, ela não pode existir, a não ser que haja algum interesse escuso, quando se oferece uma salvação a troco de dinheiro, coisa parecida, como já aconteceu no passado, né? Mas lembre-se, Jesus disse a cada um segundo as suas obras.
Nós vamos caminhando aqui para o encerramento do programa, porque hoje nós vamos entregar o programa um pouquinho antes, às 9h45, nós vamos entregar aqui, porque hoje, motivo de alegria para os moradores da cidade, hoje tem esporte, tem Santo André e Linense, e que vai ser transmitido aqui pela rádio, então nós vamos ceder uma parte do nosso programa para o pessoal do esporte. Não antes sem dizer que a Casa Rossi e a Farmácia Calêndula são os apoiadores institucionais dessa meia hora do programa. Graças a eles que nós estamos aqui no ar, colaborando para que o programa esteja no ar. E que o ganhador do livro da primeira hora foi o seu Ileu, lá da Vila Luzita, e da segunda meia hora, da segunda hora, foi a Márcia de Parelheiros, né, que ganhou, que foi sorteada com o livro. E nós vamos assim encaminhando assim, para o final do programa, vindo rapidamente para que as nossas convidadas façam assim, uma despedida muito rápida.
É, e lembrando das palavras-chave que eles disseram, né? Porque eles nos coloquem.
Não vai dar tempo, porque às 9h42 nós vamos sair.
9h50 nós vamos sair.
45 ou 50?
50.
As despedidas da sua palavra, por que você falou a palavra caridade, Nair?
Caridade, bem rapidamente, caridade é a mola propulsora que nos sustenta no nosso processo de evolução. Lembrando o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, tão importante quanto o primeiro, amar ao próximo como a si mesmo.
E a palavra que eu disse, sol, porque existe um sol brilhando dentro de cada um de nós, esse astro-rei, que por mais que venha a tempestade, a chuva, o dia encoberto, ele está sempre ali, presente, e um dia ele volta a brilhar.
E o sol que brilhou na nossa paz, o Chico?
Então, eu queria lembrar, nós vamos hoje, temos mais 2 ou 3 minutinhos ainda, e eu gostaria de lembrar esse episódio, porque nós estamos cedendo o tempo aqui do semeador, que aliás é um tema pago pelo semeador, estamos cedendo para a rádio poder fazer a sua programação aqui do futebol, mas nós queríamos lembrar que o futebol também é uma alegria. É uma alegria, e quando ela tem a intenção saudável, é uma alegria positiva. A ponto que Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, sempre dizia que ele gostaria de falecer, de morrer, desencarnar, né? Num dia que o povo brasileiro estivesse alegre. Porque ele não queria que a morte dele gerasse tristeza. Ele queria respeitar aquele momento de alegria dele, né? E ele acabou morrendo no dia 30 de junho, né, que era o dia da final de um campeonato, da Copa Mundial, em que o Brasil se sagrou campeão, justo no instante que o país inteiro estava numa euforia muito grande pelo fato de ter se consagrado como o campeão da Copa, não é? E foi naquele dia que ele fez, que ele praticamente desencarnou. Parece que Deus atendeu no pedido dele para que ele morresse no dia que o povo estivesse feliz.
Que bom. E agradecendo então aos nossos apoiadores, a Casa Roça e a Farmácia Calêndula, nós vamos encerrando o programa de hoje, convidando para que você esteja conosco na próxima semana, porque vamos estar falando aqui, estará conosco aqui o Rubens Geminazzi, vai ser muito bom o programa, vamos falar sobre o Evangelho no Lar, que é fundamental para a profilaxia das nossas residências.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Rádio ABC, a estação do verão.
Rádio ABC.
Atenção, São Bernardo do Campo! Devido ao grande sucesso, continua a festa de inauguração das Óticas Diniz. Armações e lentes das melhores marcas com preços arrasadores. E tudo em até 10 vezes nos cartões de crédito. Venha nos visitar na Rua Marechal Deodoro, 1253. Só que você conta com laboratório próprio, atendimento personalizado e profissionais capacitados para ajudar a escolher o óculos perfeito para você. São Bernardo mais feliz com as Óticas Diniz.
Saia do Laia Laia. A partir deste domingo, às 14h, você ouve o Revista Alternativa. Informação, entrevista, utilidade pública, dicas de lazer e cultura, bate-papo e boa música. Revista Alternativa, com Sérgio Lobo e Carmine Calíquio. Estreia neste domingo, às 14h, aqui na Rádio ABC.
Ao seu lado. Cidadania no ar. ABC, otimismo, variedade. Ao seu lado em todo lugar. Reportagens, muitas notícias. O que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC. Rádio ABC.
Vamos com fé e damos olé, olé. Futebol é a nossa paixão. Pelos gramados vivemos a ilusão de narrar nesta cidade o futebol que faz a festa do povão. Vai começar o
opa, vai começar o futebol no AM1570 de Santo André para o Brasil e o mundo. Olá, amigos, ouvintes da Mercedes, todo o Brasil. Bom dia, estamos falando diretamente do estádio Bruno José Daniel, da linda cidade de Santo André. Daqui a pouco tem mais um jogão de bola pelo Campeonato Paulista Série A1. Tem Santo André e Linense pela sexta rodada do Campeonato Paulista Série A1. Você que esteve até agora mesmo na companhia agradável do nosso amigo Turíbio. Um abraço, Turíbio. Obrigado, garoto, que comandou o programa Semeando a Boa Nova. Turíbio, seus convidados, um abraço. Nosso muito obrigado, viu, por ceder alguns minutos aí do seu programa para que a gente pudesse dar início à nossa transmissão desse jogão de bola que começa a partir de agora. Todas as emoções de Santo André e Linense, você confere a partir de agora com a equipe Esporte ABC que entra em campo para transmitir mais um jogão pelo Campeonato Paulista Série A1 com narração de Leonardo Levati, que está de volta à equipe Esporte ABC. Reportagem de Álvaro Gomes, comentarista Reinaldo Leiva, trabalho sexo interno, Manudim, externo Roberto Prêmero, diretor técnico Tiago Rossi, coordenação Janete Ugala, direção de esportes Ismael Alves, direção geral da emissora do nosso amigo Rodrigo Rocha. Esse timaço que entra em campo a partir de agora para transmitir, repito, Santo André e Linense pela sexta rodada do Campeonato Paulista Série A1. Com um oferecimento do comercial Santo Antônio Rede Construir, restaurante Valderi, Costa Implantes, Bar do Jabá, o melhor de Mauá, Sandra Exército Oficina Automotiva, Frigorífico Boi da Vila e Center Carnes Nobre, Piratininga Pneus, Queiroz Magazine, Brena Visão Vistoria Veicular, Rede Estônia, qualidade em primeiro lugar, Churrascaria Varandão, Madeireiro Oratório, Rede Mateus Presente, Rede Shopping do Real e UNAES Cursos de Mestre de Obra. Deixa eu cumprimentar os nossos amigos que vão trabalhar no jogo de hoje, começando com o repórter Álvaro Gomes. Bom dia, Álvaro.
Muito bom dia, Ismael Alves. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio ABC. Mais uma partida do Campeonato Paulista. Estamos aqui na expectativa para Santo André e Linense no estádio Bruno José Daniel. Por enquanto, o público pequeno contém 11 torcedores do Linense.
Legal, daqui a pouco o Álvaro Gomes vai trazer o destaque do mandante do Ramalhão e também do time de Lins, do Linense. Aqui ao meu lado está o narrador da galera, Leonardo Levati, que está de volta à equipe Esporte ABC. Bom dia, Leonardo Levati, seja bem-vindo.
Dale, Ismael, bom dia para você, para o amigo ligado aqui na Rádio ABC. Uma honra, um prazer e mais uma história boa para se contar. Daqui a pouco rola a bola, Santo André Linense. Um jogo que pode mudar da água para o vinho a situação dos dois times. É história boa para contar, Ismael.
Verdade, esse é o nosso amigo Leonardo Levati, que vai trazer as emoções desse jogão de bola. Esperamos que com muitos gols, né, Leonardo Levati, entre Santo André e Linense.
Sempre, quanto mais gol, melhor.
Legal. Aqui com a gente também está o nosso comentarista de 1,80m, Reinaldo Leiva. Reinaldo Leiva, bom dia, deixa que faça a pergunta. Será que é hoje que o Ramalhão vence em casa a primeira no Campeonato Paulista?
Muito bom dia, Ismael, Leonardo, Álvaro Gomes e amigos da ABC. 1,80m menos 30, aí está certo. Mas acho que o prenúncio de um bom jogo do Santo André é a formação do Toninho Cecílio. Ele entrou com 3 meias ofensivos, o Guilherme Garré, o Eduardo Ramos e o Serginho, e 2 atacantes, o Edmilson e o David. Como nós antecipamos no Esporte ABC de ontem, o David vem como titular. A formação tá boa, Ismael Alves.
Tá certo, Álvaro Gomes. Destaque do Ramalhão, Álvaro.
Destaque para o lateral esquerdo, Paulinho, que está novamente em campo pela equipe do Santo André. Ele que vinha de lesão. Por isso, Toninho Cecílio vinha improvisando o Fernando Neto naquela posição, mas agora, com Paulinho na lateral esquerda, o Santo André vem com jogadores da posição para essa partida.
E o destaque do Linense.
Linense, que tem como destaque o jogador Zé Antônio, que volta de suspensão. Ele que foi suspenso naquela partida contra o Palmeiras. E agora volta para o meio de campo da equipe do Linense.
Tá certo, agora vamos para a execução do hino nacional do Brasil.
Um
Está aí, você viu a execução do hino nacional do Brasil. Agora, Manutim, por gentileza, sobe o hino do Ramalhão, Manutim. Porque agora é a hora da escalação do mandante do Santo André, Álvaro Gomes.
No oferecimento de Comercial Santo Antônio, Rede Construir, Restaurante Valderi, Gop Implantes, Bar do Jabá, Sandre Service Oficina Automotiva, Frigorífico Boi da Vila e Center Carnes Nobre, Piratininga Pneus. O Santo André de Toninho Cecílio vem a campo com 1 Zé Carlos, 2 Jean, 3 Renier, 4 Leonardo e 6 Paulinho, 5 Dudu Vieira, 8 Guilherme Garré, 10 Eduardo Ramos e 11 Serginho, 7 David e 9 Edmilson. No banco de reservas, 12 Roberto, 13 Samuel Teran, 14 Diogo Borges, 15 Baraca, 16 Thiago Ulisses, 17 Diogo Orlando, 18 Claudinho e 19 Enan. Só repetindo o time titular do Ramalhão: Zé Carlos, Jean, Renier, Leonardo e Paulinho, Dudu Vieira, Guilherme Garré, Eduardo Ramos e Serginho, David e Edmilson Ismael Alves.
Legal, esse é o time do Ramalhão. Agora vamos saber qual é o time do... time da cidade de Lins, do Linense.
No oferecimento de Queiroz Magazine, Plena Visão Vistoria Veicular, Rede Estônia, Churrascaria Varandão, Madeireira Oratório, Rede Mateus Presentes, Rede Shop do Real e Unaesp Cursos de Mestre de Obra, o Linense, do técnico Márcio Fernandes, vem com 1, Vitor Golas, 2, Bruno Moura, 3, Rodrigo Lobão, 4, Magno Alves e 6, Carleto, 5, Pio, 8, Zé Antônio, 11, Gabrielzinho e 10, Thiago Humberto, 7, Tatá, 9, Thiago Santos, no banco de 12 a 20, Edson Cole, Bruno Costa, Lucas Silva, Kaique, Tássio, Diego Felipe, Murilo Rangel, Giovani e Joãozinho. São o repeteco do titular do Linense: Vitor Golas, Bruno Moura, Rodrigo Lobão, Magno Alves e Carleto, Pio, Zé Antônio, Gabrielzinho e Thiago Humberto, Tatá e Thiago Santos.
Trio de arbitragem.
O árbitro principal dessa partida é Márcio Henrique de Góes, auxiliado por Risser Jarucci Correia e Eduardo Vec Marciano. Quarto árbitro, Camilo Moraes Zarpelão.
Legal, tá aí o trabalho do nosso repórter Álvaro Gomes. Lembrando a você, amigo ouvinte, que você que está acostumado a acompanhar o programa Calças Nobre, que vai ao ar todo sabadão, das 10 às 11 da manhã, com a apresentação do nosso amigo radialista Dalto. Excepcionalmente, neste sábado, não haverá o programa Calças Nobre. E das 11 ao meio-dia, o programa Vandão Show, com a apresentação do Evandro Amorim, volta no próximo sabadão. Portanto, um abraço, Evandro Amorim, também o radialista Dalto, que está sempre na sintonia. Obrigado aí por ceder o horário, para que nós pudéssemos fazer a nossa transmissão desse jogão de bola do Campeonato Paulista entre Santo André e Linense. Gente, é o seguinte, em nome do Comercial Santo Antônio, Rede Construir, Restaurante Valderi, Cop Implante, Bar do Jabá, Sandro Sesso, Oficina Automotiva, Frigorífico Boi da Vila, Piratininga Pneus, Queiroz Magazine, Plena Visão, Vistoria Veicular, Rede Estônia, Churrascaria Vanadão, Madeireira Oratório, Rede Matheus Presentes, Rede Shop do Real e UNAF Cursos de Mestre de Obra. A partir de agora eu passo os microfones para ele. Está de volta a equipe de Esporte ABC. Leonardo Levati, é com você, garoto.
É sempre um prazer, Ismael. Um grande abraço para o ouvinte ligado na Rádio ABC. Bom dia a todos. É hora de mais uma história da bola para você. Estádio Bruno José Daniel, vamos juntos para o Campeonato Paulista em 2017, no seu sexto capítulo, a sexta rodada Paulistão 2017. Seja bem-vindo pelo AM 1570, radioabc.com.br. É hora de Santo André e Linense, jogaço pela sexta rodada. Vale a pena ficar ligado. Um jogo que pode mudar da água para o vinho a situação dos dois times. E um jogo, meu caro Reinaldo Leiva, que vai entregar se a galera descansou na sexta de carnaval direitinho ou se foi pro baile, né? Porque todo mundo tem que apresentar um bom rendimento.
Ah, sem dúvida nenhuma, né? E à noite tem mais, folia. Agora, o Santo André entra com uma formação altamente ofensiva, diferente dos últimos jogos, né? Então, prenúncio de time pressionando o Linense, olho no Linense, no jogador Bruno Oliveira e também no atacante Luninho. Ele é muito bom jogador, muito rápido. Santo André vai ter que marcá-lo muito bem.
Sabadão de carnaval, manhã de carnaval. Você está curtindo a folia? Vai curtir a folia da bola a partir de agora com Santo André e Linense na sua Rádio ABC. A equipe de esportes no comando de Ismael Alves chega para contar mais uma. Vai rolar a bola. Santo André à minha direita aqui da cabine. O Linense à esquerda. Santo André com uma camisa totalmente branca, praticamente inteira branca, shorts azul. O Linense com a camisa listrada vermelho e branco, shorts preto. 11 para cada lado. Apita Márcio Henrique de Góis. A bola rola. Começa mais uma história.
Já começou! Já começou!
Na direita, junta a lateral. Cruza, zagueirão, lateral, cruzamento. Bola que rola na Rádio ABC. Domina pelo setor canhoto do campo de defesa o time do Santo André. Vai ficando com a posse de bola lateral por ali. Quem fica com ela é Paulinho. É arremesso manual para a equipe do Ramalhão. Ele levanta a cabeça, busca a opção. Vem buscar aqui no meio de campo Eduardo Ramos. Prefere prender ainda o Paulinho. Vai buscando a opção por ali. Prefere de forma curta ainda no campo de defesa o time do Santo André. Sai trabalhando. Quem fica com ela é Dudu Vieira. Volta no